No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos começar a tratar na edição de hoje dos grandes documentos do Concílio. O Concílio Vaticano II produziu 16 documentos, sendo 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações. Padre Gerson Schmidt, jornalista e encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre, nos faz uma introdução aos 4 documentos, pilares de um edifício.
Passados mais de 50 anos de encerramento do Concílio Vaticano II, a Igreja percebe cada vez mais que, de fato, o Concílio foi um acontecimento fundamental, um divisor de águas, sem o qual hoje não se compreenderia muito bem a missão da Igreja, como o próprio documento conciliar Lumen Gentium aponta: a Igreja será luz para os povos, um sacramento universal de salvação. A Constituição Dogmática Lumen Gentium é o documento central do concílio. Quem mesmo disse isso, que a Lumen Gentium é o documento mais importante, foi o Papa Paulo VI, o Papa do concílio, que deu sequência ao concílio depois da morte de João XXIII. E disse mais que dos 8 capítulos da Lumen Gentium, o capítulo 5 era o mais importante, que trata da vocação universal à santidade. Todos somos chamados à santidade, ou seja, cada um na sua vocação específica, onde se sente chamado. O leigo, sobretudo na sociedade, na economia, na política, onde quer que esteja, seja chamado a ser cristão e chamado à santidade. A Lumen Gentium faz também uma grande afirmação da Igreja ser sacramento da salvação. O que se entende por isso? Veremos aqui o que significa realmente ser sacramento de salvação para o mundo de hoje. Porque muitos especialistas afirmam que a Igreja ainda não conseguiu colocar em prática as conclusões do concílio, e talvez esteja aqui uma das perguntas principais que deveríamos fazer. A Igreja é para o mundo um sinal, uma luz para os povos? Um sacramento de salvação? E diríamos, talvez, que sejamos muito aquém daquela luz apontada pelo concílio. Vamos por passos. Dos 16 documentos conciliares, 4 se destacam como os mais importantes e relevantes, os pilares para entendermos também os outros: Lumen Gentium, Sacrosanto Concilium, Gaudium et Spes e Dei Verbum. Essas 4 são constituições, os outros apenas decretos ou declarações. Comparemos esses 4 documentos como os 4 pilares que sustentam uma casa ou um edifício. Sobre esses 4 pilares, a Igreja hoje edifica sua missão para salvaguardar o depósito, o tesouro de sua doutrina, a riqueza do Evangelho, para apresentá-lo ao mundo e ao homem no tempo presente. Entendamos bem esses 4 documentos para situar também depois o documento que queremos destacar, que é a Lumen Gentium. Primeiro, precisava-se urgentemente, na época de 60, na crise em que a Igreja também entrou, uma grande renovação teológica. Houveram grandes teólogos na época. Para isso, respondeu o documento conciliar Dei Verbum, que é justamente essa renovação teológica, que fala de toda a revelação divina e de sua transmissão, que é uma constituição dogmática. Segundo, precisava-se renovar a liturgia. Não podendo mais somente se rezar em latim, o padre virado de costas e ninguém entendendo nada da liturgia. A Constituição Sacrosanto Concilium, que fala da liturgia, responde a esta verdadeira renovação do modo de celebrar e de como entender a celebração. Terceiro, urgia na Igreja um verdadeiro e profundo diálogo com o mundo, com o homem moderno, da técnica, das correntes sociais. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes vinha de encontro a estas tantas perguntas que se fazem da vida, da sociedade em constante mudança e a própria missão da Igreja no mundo, inserida no mundo. Note-se que é uma Constituição Pastoral, porque tem a intenção de exprimir as relações da Igreja com o mundo e o homem moderno, diria hoje já pós-moderno. Diga-se que o concílio teve esse caráter pastoral e ecumênico, não tanto dogmático como foi o de Trento e outros. Quarto, finalmente também, nesta época, se precisava uma verdadeira mudança de mentalidade em relação à própria identidade da Igreja, refletindo sobre si mesma, sua missão, sua atuação como fermento de transformação. Por isso, a Constituição Dogmática Lumen Gentium vinha de encontro a estas perguntas. Diga-se que esse foi o mais polêmico documento, que necessitou de inúmeras reformulações até ser aprovado quase com unanimidade, havendo apenas 5 votos contrários em novembro de 1964. Falar para os outros é fácil, falar de si mesmo é tarefa mais complicada. E por isso esse documento amplamente discutido e revisado é hoje uma grande pérola em nossas mãos que temos que aprofundar nesse espaço memória histórica 50 anos do Concílio Vaticano II. Para entender e finalizar, gostaria aqui de fazer uma comparação desses 4 documentos com a conclusão do Sínodo dos Bispos sobre a Palavra, que aconteceu em 2008. Uma belíssima comparação os bispos utilizaram no final desse sínodo, em 2008. Se comparou a palavra com 4 aspectos. A palavra de Deus tem uma casa, a palavra de Deus tem um rosto, a palavra de Deus tem uma boca e a palavra de Deus tem um caminho. Se deu essas respostas. Afinal, a casa, o rosto, a boca, o caminho da palavra. A casa da palavra é a igreja. O rosto da palavra é Jesus Cristo. A voz da palavra é a revelação, e o caminho da palavra é a evangelização. Veja, ouvinte, essa comparação agora com esses 4 belíssimos documentos, pilares do Concílio Vaticano II. Comparar. Acompanhe o meu raciocínio. A casa da palavra é a igreja, Lumen Gentium, seja o documento que fala sobre a missão da igreja. A igreja é a casa da palavra, portanto o documento Lumen Gentium. Que conhecer a nossa casa. O rosto da palavra é Jesus Cristo. Aonde se revela esse rosto? Na liturgia. Documento Sacrosanto Continuum. Revelar o rosto de Cristo naquilo que ele mesmo instituiu nos sacramentos, a liturgia, a Santa Ceia, etc. A voz da palavra é a revelação. Documento conciliar Dei Verbum. Depósito Sidei, depósito da fé. Documento Dei Verbum. E, finalmente, o caminho da palavra é a evangelização, Gaudium et Spes, a igreja no mundo, a atuação da igreja no mundo, os grandes desafios de levar a palavra ao homem moderno.